E Deus me deu a inspiração de que esse mês a gente devia estar falando o tempo todo sobre ações de graças. E isso me levou a dar uma estudada, uma recapitulada na história do Thanksgiving. O porquê que existe Thanksgiving. E nesse estudo, nessa meditação, hoje a gente está iniciando a primeira palavra de quatro, uma série de quatro palavras. E essa é a primeira, e o título que o Senhor me deu é A Bênção do Inconformismo. Quantos são pessoas conformadas aqui? Levanta a mão. Conformada com o jeito que está, conformada com o jeito que vive, conformada com o que ganha. Opa, não, peraí, agora entendi direito. Estão conformados. E talvez você já pense assim, não, eu não sou conformado. Será? Será que não se tornamos conformados com o jeito que a gente vive? Porque esse pessoal que originou o Thanksgiving, a história, para a gente recapitular um pouquinho, em setembro de 1620, né, um pequeno navio chamado Mayflower, ele sai lá da Inglaterra, levando 102 passageiros. Uma variedade de separatistas religiosos, em outras palavras, gente crente, gente cristã, gente que acreditava no Evangelho. E isso acontece, irmão, 100 anos depois da Reforma Protestante. 100 anos depois de Martinho Lutero botar as 95 teses na frente da Igreja Católica, falando assim, olha, tem coisa errada aí. A gente não pode vender espaço no céu. A gente não pode comprar com dinheiro a nossa salvação. Salvação é pela graça. 100 anos depois, a igreja começa num boom. E começa a acontecer o quê? Tira o efeito, irmão, por favor. Amém. E ele começa a... Aleluia. E ele começa, 100 anos depois, esse pessoal lá na Inglaterra, eles vêm assim, olha, a gente não aguenta mais a opressão que estamos vivendo. E dizem que há um novo mundo, há uma nova terra, um lugar onde a gente pode ter liberdade de fazer o quê? Culto ao nosso Deus. Essa foi a grande motivação desses separatistas religiosos, que procuravam um novo lar onde eles pudessem praticar livremente a sua fé e outras pessoas atraídas pela promessa da prosperidade e posse da terra do novo mundo. Em outras palavras, 102 pessoas não ficaram conformadas de viver do jeito que elas estavam. E nesse aspecto, a bênção do inconformismo vem encaixar nessa primeira palavra desse mês. Porque hoje nós vamos começar, através da nossa história inteira, até chegar no dia de ações de graças. Nós vamos aprender algumas lições a respeito dessa história inteira. Hoje, nós vamos se atentar para o fato de que eles não se conformaram em viver do jeito que eles estavam. Como você está vivendo? Como você está vivendo a tua vida de casamento, a tua vida profissional, a tua vida com Deus, a tua vida desse ano? Como você está vivendo? Você está conformado? Ou tem áreas da tua vida que você fala assim, não, peraí, não dá para ser assim. Primeiro ponto da palavra de hoje. Você vai falar assim, não me conformarei. Vamos falar junto? Não. Ai, Jesus, ela está difícil. Não, vamos. Não me conformarei. Não vou me conformar com o quê? Você que sabe. Porque Deus está falando com você, não comigo. Quer dizer, Deus já falou comigo. Mas abra sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E a palavra de Deus, ela nos dá uma informação preciosa. Que diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos gostariam que a vontade de Deus, olha a pergunta que eu vou fazer para você, Quantos gostariam que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprisse na sua vida? Levanta a mão. Oh! Todos nós. É uma pergunta até meio assim, ó, mas é óbvio. Agora, o apóstolo Paulo está falando para nós o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Não sejam conformados com as coisas que você vê no mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa, o quê? Mente. E quando entra na questão de mente, irmãos, às vezes a gente passa na nossa vida determinadas situações que a nossa mente, ela fica acostumada a viver de determinado jeito. Você sabia disso? Eu me acostumei a viver sozinho. Eu me acostumei a ganhar pouco. Eu me acostumei a não ler a Bíblia durante a semana. E sem que a gente perceba, a nossa mente nos comanda, dizendo assim: olha, é desse jeito e pronto. Não há mais solução. Mas olha que lá em João 10, 10, Jesus está falando assim: olha, que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus veio, o Filho de Deus veio, para que você tenha vida e vida em abundância. Overflow. Hã? Abundantemente. Quantos já derramaram? Eu estava botando, eu que gosto de café. Você pega aquele bule de café, ou o líquido que você gosta, que você vai colocar dentro do copo com a maior vontade. De repente, você dá uma desviada no olhar. E aquele café que era só para chegar num determinado ponto, ele faz o quê? Transborda. Quantos já passaram essa experiência? Tu foi. Não cabe mais no copo. Daí tem que lavar a pia, né? Passar pano no chão. Vida em abundância, irmãos, que Jesus falou que ele nos daria, é uma vida acima da expectativa do mundo. E talvez a expectativa do mundo, uma vida abundante, é ter uma casa, um casarão, é ter muito dinheiro, é ter uma vida estabilizada. E glória a Deus quando temos isso, porque isso faz parte de bênçãos de Deus, amém? Mas Jesus falou assim: olha, a vida que eu tenho para você é uma vida muito mais do que isso. É muito mais além do que o conformismo de eu viver na mesmice. Qual área da sua vida você está conformado e que não vai mudar mais? Eu quero te convocar a olhar hoje para esses homens que originaram esse país. Esses homens que um dia falaram assim: olha, eu não vou me conformar, e no caso deles, é com a opressão que eu estou vivendo. Com a falta de liberdade de eu chegar e dizer assim: olha, eu quero louvar o Deus, eu quero pregar o Evangelho, que é pela graça, não para pagar, não para comprar Deus. Não para fazer barganha com Deus, mas eu quero estar num lugar onde eu posso levantar as mãos. E é por isso, irmão, que hoje nós estamos aqui. Mais de 400, 500 anos depois, nós estamos aqui neste lugar, falando assim: ó, me ama ele, me ama. Mas esse pessoal não se conformou com aquela situação, e eles saíram do lugar que eles estavam e tomaram uma atitude. Eles saíram da sua zona de conforto e começaram a caminhar até um novo mundo. John Maxwell, um grande escritor, que às vezes ele fala assim que não adianta a gente querer ter resultados diferentes se a gente não toma atitudes diferentes. A área que você talvez esteja conformado, e à medida que a gente vai ministrando, Deus fala ao teu coração: ah, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito. Sabe o que o pastor falando agora? Me veio na mente que aquela situação precisa ser arrumada. Eu não posso continuar desse jeito. Irmão, hoje à noite, de você olhar para essa situação e começar a tomar atitudes. Tomar atitudes em Deus, porque vai levantando e fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado na sua mente. O que, que eu estou pensando? A primeira coisa que você tem que mudar é a sua visão a respeito de você mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente chega num estágio onde a gente acha que não merece determinadas coisas. A gente não é bom o suficiente. A gente não nasceu para isso. Como que eu ouvi você essa frase? Hein? Ah, mas isso eu não nasci para ser bem sucedido. Irmão, isso é uma mentira de Satanás que lança sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós nascemos no tempo certo, na hora certa, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos hoje templo do Espírito Santo de Deus para fazer grandes coisas em nome do Senhor Jesus e para que a vida abundante dele habite em nós. E se você não está vindo de vida abundante, meu irmão, acorda! Wake up! Porque se você não está vivendo de acordo com aquilo que Deus te deu, não se conforme, acima de tudo, eu quero que você saia daqui, eu acho que isso em mente, não se conforme viver abaixo daquilo que Jesus te deu. Mas o que ele me deu? Porque eu olho para a minha casa e não tenho nada. Eu olho para os meus relacionamentos, ou o meu relacionamento, e está difícil o negócio. Que nem a gente está vindo para a igreja hoje, uma irmã que a gente, né, conhece, que escreveu para a gente, falando assim, pastor, olha, hoje à tarde eu tentei de volta, e a gente foi na igreja que eles foram lá de manhã, não mora aqui na Flórida, em outro estado, e meu marido chegou, e ele começou a falar palavrão para mim, e saiu, encheu a cara, saiu, pegou mais cerveja e voltou. Eu não quero mais essa vida, eu vou sair. Não se conforme. Não se conforme. E não fuja. Porque, irmãos, nenhum problema se resolve fugindo, sabia disso? Não existe problema que se resolva virando as costas e saindo correndo. A gente tem que encarar as coisas. Quando é relacionamento, a gente tem que sentar e conversar. Quando é negócio, a gente tem que sentar e conversar. Porque quando a gente foge, a gente faz o segundo ponto dessa palavra. Sabe qual é? Tinha um cidadão bíblico que ele ouviu a voz de Deus e ele pegou um navio, da mesma maneira que esse pessoal do Mayflower pegou um navio. Só que ele pegou o navio errado. Ele pegou o navio errado. Vou converter esses microfones. Vou ter que falar. Porque uma hora vai aparecer, no nome de Jesus. Que eu não me conforme ficar falando e escondendo de volta, não. Você não é de Deus, não. Nada vai atrapalhar a obra de Deus. Lembra da história de Jonas? Se quiser abrir sua Bíblia. Mas lá em Jonas. Jonas, ele tinha entrado no navio e ele... Lá no começo do livro de Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 3, fala assim, olha... Porém, Jonas, depois que ouviu a voz de Deus, Deus falou assim, olha, tome determinada atitude, faça isso. E eu vou dizer para você, Deus, o Espírito Santo, sempre te fala o que tem que fazer. Você pode ignorar a voz dele, você pode fingir que não ouviu, mas o Espírito Santo, ele sempre fala qual o caminho correto. Porque às vezes, quando você está naquela emboscada, um parênteses aqui, eu faço isso e pecado é bom, né, irmão? Pecado, se não fosse bom, ninguém fazia, já dizia, né? Ele te leva à morte, mas ele, em geral, pecado, ele te dá prazer momentâneo. E daí quando você está na bifurcação, eu faço errado ou faço certo? Lá no fundo o Espírito Santo fala para você, faz o certo. E é nessa hora que a gente precisa estar forte em Deus para tomar a decisão correta. Jonas ouviu a voz de Deus falando assim: vai até Nínive e pregue o Evangelho. De repente, o que que acontece? Jonas sai do lugar dele e ele faz o quê? Pega o primeiro barco que apareceu, que era na direção o quê? Contrária. Pagou o ticket. Versículo 3 fala assim, olha: Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se aquele pessoal que estava inconformado com a situação deles, eles tivessem pego um navio para a China, você acha que eles iriam ser bem sucedidos? Sim ou não? Não. Se eles tivessem pego um navio que fosse para a África, eles ouviram a direção de Deus e eles pegaram um navio que levava em direção para onde? Para o novo mundo. Jonas, quando ouviu a voz de Deus, ele simplesmente pegou, pagou o ticket. E se a gente conversar, a gente perde. Ele pagou o ticket, entrou no barco e foi para uma direção contrária da qual eles tinham que ser. Irmãos, a história segue falando o seguinte, que no decorrer daquele capítulo, acontecia que Deus começa a dar um maremoto naquele barco. E Jonas lá embaixo, dormindo. Talvez você esteja inconformado, mas você esteja no meio que nem de Jonas. Num barco que está te levando para uma direção contrária à vontade de Deus. E talvez seja um maremoto. E Deus está falando, falou assim: olha, seja renovado na mente, entra no barco. E você está ali, falei: Deus, eu estou indo para esse lado, mas está um maremoto aqui, não está dando certo. Está uma bagunça. Jonas teve que ser expelido do barco. E aqueles homens, quando eles ouviram a voz de Deus lá no Manflower, eles falam assim: olha, nós não vamos conformar com essa situação, mas nós vamos pegar esse barco que leva em direção a novo mundo. Ainda falando de barco, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22, se quiser abrir, tem outra história dos discípulos que entraram num barco com o Senhor Jesus. Irmão, a história segue a mesma. Eles entram no barco, Jesus entra no... Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante, diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e veio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: aonde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e a água manda que lhe obedece? Irmãos, dois barcos, duas situações diferentes, dois maremotos, mas a diferença é que um estava com quem? Com Jesus. E o outro estava aqui em desobediência, fugindo da presença de Deus. Às vezes a gente não está sabendo o norte, ou às vezes a gente ouviu a voz de Deus, mas não está sabendo o que fazer. Eu te digo em nome de Jesus hoje: quer ter a bênção de Deus na tua vida? Ouça a voz de Deus e tome atitudes que te tirem do lugar onde você está. Porque às vezes ele está naquele mais morto. Hoje nós estamos com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia diz assim: quando a gente aceita o Senhor Jesus no nosso coração, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E às vezes a gente fica mantendo, fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. E ao olhar desse começo da história de Thanksgiving, Deus fala ao meu coração, ao teu coração, olha, vamos tomar uma atitude diferente no dia de hoje? Vamos mudar o quadro? Vamos virar a página? Vamos começar uma história nova? Vamos fazer diferença? Porque eu não me conformo de viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não me conformo em viver menos daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque Satanás, ele vem ao nosso redor e ele começa a roubar a esperança. Ele vem ao nosso redor e ele começa a matar a nossa autoestima. Satanás, ele vem e ele quer nos destruir e nos deixar de uma maneira acuados, no cantinho, sem capacidade de fazer absolutamente nada. Você ainda tem Espírito Santo. Você ainda é crente. Você ainda é filho de Deus. Mas você está acuado. E o Espírito Santo de Deus olha e fala no seu coração, você fala, olha, está satisfeito? Você fala, não! Não estou, não! Renove a sua mente e começa a olhar mais para aquele que te ama. Para aquele que pagou alto preço para a tua vida. Para aquele que, como aqueles discípulos que estavam no barquinho, desesperados, eles clamaram, Senhor, Senhor! E Jesus levanta e fala, ué, what's up? Quem está te afligindo? Quem está te incomodando? Quem está te deixando triste? O que está fazendo você ficar inquieto, impaciente, nervoso, nervosa? O que está fazendo você perder a esperança de que amanhã vai ser melhor? O que está fazendo você achar que Deus não é capaz de fazer o mais na sua vida? Satanás? A mentira do diabo? Eu te digo que na maioria das vezes a gente se coloca nessa posição porque a gente para de olhar para o Deus que a gente serve e começa a olhar muito para a gente. A gente para de olhar para as promessas de Deus e a gente começa a olhar só naquilo que eu posso fazer, na minha capacidade e na minha visão. E uma outra história bíblica, aonde a única hora que a Bíblia fala assim que Jesus chorou. A história aonde Jesus, no seu ministério, ele estava indo para socorrer Lázaro. E ele dá uma atrasadinha naquele caminho, Lázaro estava mal. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus atrasou e Lázaro morreu. Morreu. E quando Jesus chegou no local, Lázaro já estava sepultado. Cheirava mal. Em outras palavras, tem situações da nossa vida, tem circunstâncias da nossa vida que às vezes já está cheirando mal. É? Está cheirando mal. Está cheirando mal, rapaz do céu. Se eu tocar naquele assunto, não cheira bem. A gente pode conversar sobre 10 coisas, mas aqui uma não. É. Sabe por quê? Porque aquilo já está encerrado. Não tocamos mais no assunto. E Jesus chega na circunstância e ele fala assim, vem mais, ele fala assim, ó, Jesus, se você tivesse chego um pouquinho antes, ele não teria morto. Não teria morrido. E Jesus olha para ela naquela situação. E ele fala uma frase muito forte. Ele olha para ela e ela fala assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Renovação da mente implica em vida de fé e implica em eu estar olhando para Cristo, eu estar olhando para a palavra de Deus e eu estar me fortalecendo nela, olhando para os meus problemas, para situações que têm me deixado acuado. Fala assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje vai ser diferente. a partir de hoje, eu não vou mais viver nessa situaçãozinha que eu estou vivendo. Porque eu quero a vida abundante de Deus na minha vida. Porque eu quero mais de Deus para a minha vida. Porque eu quero ver a obra de Deus na minha vida. Lázaro já estava morto, e a Bíblia diz que ele cheirava mal. Daí Jesus entra fora, olha para Marta e fala assim: olha, se creres, verás a glória de Deus. Minha pergunta para você hoje, e a minha palavra para você hoje: o que tem estado acomodado na sua vida? Que você já está conformado? Que você já acha que não tem mais solução? Que você acha que já está enterrado e não tem como isso ressuscitar? Tem coisas, talvez, na sua vida hoje que estão bem assim. Você olha e você não vê mais solução. Você olha e você não vê mais luz. Você olha e não tem como isso dar certo mais. Eu falo em nome de Jesus, irmãos. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Em Cristo, nós podemos olhar a mesma situação e ver o poder de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Crer. Nós não podemos viver num conformismo, nós precisamos crer. E nós, nesse processo todo de crer, nós muitas vezes estamos altos e estamos baixos. E a palavra de Deus vem para nos levantar. E eu quero, em nome de Jesus hoje, que você olhe para esta história, onde homens inconformados, que não tinham liberdade religiosa, que estavam sendo oprimidos, estavam sendo abusados lá onde viviam, eles não se conformaram, entraram no barco e foram para um novo mundo. Jesus te chamou e me chamou para a gente viver uma vida em abundância. Não se conformar com a história que eu estou vivendo ou que você está vivendo em determinadas áreas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer. E a pergunta para você é: você crê que Deus pode mudar o teu casamento? Que Deus pode mudar a tua história profissional? Que Deus pode renovar todas as coisas? Que não é tarde demais? Que Deus pode mudar o coração? Que Deus pode fazer e mudar toda a história? Que Deus pode? Ele pode, meu irmão. Não há um ontem para Deus. Para Deus há um hoje. Você sabia disso? O que foi ontem, as coisas velhas falam o quê? Se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não tenho que viver no passado, no ontem. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer absolutamente nada com ontem. É por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu preciso olhar para Jesus e falar assim: eu creio, Senhor. Eu creio que a minha situação ela pode ser diferente. Eu creio que o Senhor pode mover o impossível na minha vida. Lázaro cheirava mal. Lázaro cheirava mal. Talvez tenha áreas da tua vida que está cheirando mal e você sabe que está. Você pode enganar a mim, enganar teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Mas Deus, a gente não engana. Deus, ele olha aqui dentro. Deus, ele olha no interior, na alma, no fundo. E quando Deus fala conosco, é um impacto muito grande. Porque a verdade de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é crer, irmão. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós só temos uma vida aqui, nessa terra. Nós não nascemos de novo. Nós nascemos de novo no Espírito. E quando morremos, vamos para o céu. Aleluia. Mas enquanto estamos aqui, eu quero te convidar, eu quero te convocar a não se conformar com este mundo e nem se conformar com as situações
que tem deixado você e tem levado você à morte. Em nome de Jesus, que você possa olhar para Cristo hoje e falar: Senhor, eu creio, Pai. Eu creio. Pai, eu creio que o Senhor pode me dar essa vida abundante que eu não estou vivendo. Pai, eu creio que o Senhor pode, Deus, mudar a minha sorte no dia de hoje. Pai, eu creio que o Senhor pode renovar o amor que eu tenho no meu casamento. Pai, eu creio que o Senhor pode, Senhor amado, mudar a história das minhas finanças. Pai, eu creio que a Tua graça me basta. Eu creio. Eu queria que você fechasse os seus olhos, passasse sua cabeça. Eu não me conformarei viver abaixo daquilo que Jesus me deu. O diabo, ele vem para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o navio que eu vou entrar vai ser o navio da fé. O barco que eu vou entrar não é um barco mais confortável, mas é o barco onde tem Jesus. Aonde Ele que conhece, Ele que me conhece. Quando essa canção vai tocar, eu quero que você, no fundo do seu coração, você seja ministrado pelo Espírito Santo hoje. Aqueles homens não se conformarem. Eu quero, em nome de Jesus, que você não se conforme com a realidade que você está vivendo. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente vai fazer olhar para Cristo. A gente vai receber mais do Senhor. E o Deus de paz, aquele que dá a paz, que excede todo entendimento, Ele vai tocar a tua vida. Ele vai tocar o nosso coração. E Ele vai nos fazer que todo o mar seja acalmado. Que toda a circunstância, ela seja transformada pelo poder do Senhor Jesus.